Eu quero começar esse episódio de hoje com uma mensagem de força e uma pequena homenagem para o meu primo Diego, que está no hospital lutando contra um câncer no estômago. Que essa mensagem chegue também até você, que luta, que acredita, que não desiste. Enquanto houver força e fé para lutar, não haverá obstáculos insuperáveis. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. Hoje voltamos aqui com a segunda parte do episódio com a Carla Andrade. Tá muito legal. Pessoal, fiquei muito feliz com todas as participações, todas as mensagens. Pessoal gostou bastante do episódio até aqui. Agora nós vamos ouvir a segunda parte, a conclusão do episódio. Lembrando, na semana passada eu lancei a primeira parte desse episódio e como ele ficou um pouquinho maior, eu resolvi dividir ele em dois para que você pudesse aproveitar melhor. A Carla é muito legal, ela vai falar sobre Mãe Impossível, ou melhor, ela falou sobre Mãe Impossível e continua falando, mas este episódio também é para os pais, para os homens, para quem se importa com a família, para quem não se importa também. São boas lições e boas dicas para o pai ser mais presente nessa jornada espetacular que é a vida da mamãe. Então, homens, ouçam o episódio também, em homenagem às suas famílias. Espero, do fundo do coração, que ele faça a diferença para vocês. Lembrando, @podcastninguémeperguntou no Instagram, @podcastninguémeperguntou no Facebook. Você me encontra também no www.ninguémeperguntou.com.br. Vamos ouvir a conclusão do episódio com a Carla, então. Abraço, pessoal!
Já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô fera, nem espera, vou se fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Já começou mais um episódio do Ninguém.
A gente tem o nosso exemplo de criação, é o que a gente teve, né? Da onde a gente veio. E a gente tem as nossas mágoas, né? Nossas mágoas, as nossas alegrias advindas dessa criação que a gente teve, né? Muitos se dizem, mas na minha época foi diferente e tudo mais, né? Ainda os adultos de hoje, né, que foram criados por pessoas que viveram numa outra década, né? Um outro século até, né? E uma questão que foi muito falada era essa, assim, né? Até onde que essa comparação traz benefícios e traz malefícios para a criação de hoje, né? Essa comparação com uma... Porque a gente, teoricamente, deu certo, né? Nós que pensamos, assim, né? Demos certo. Claro, tem gente que deu certo de outras formas, mas enfim. O que se pode tirar de bom da educação antiga, digamos assim, para esses novos modelos de educação? Nossa, eu falando assim, me sentindo Roda Viva te perguntando agora.
É, isso é uma coisa que a gente fala também aqui em casa, porque meu esposo também veio dessa, né, ali a dureza, trabalhar desde os 8 anos, cuidar do irmão mais novo, para os pais trabalharem. Então, assim, nós tínhamos muita responsabilidade, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Hoje em dia, o que está acontecendo? As crianças não estão tendo mais responsabilidades, né? Primeiro que já não tem mais aquela dúzia de irmãos que se tinha antes, né? Então, muitos são filhos únicos, quando muito, dois, né? E acaba ficando naquela rotina de escola e um monte de atividade que fazem, aquela coisa toda. E em casa acaba também não tendo nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade, que geralmente é todo mundo fora, todo mundo trabalhando. Então, eu acredito que o que nos, vamos dizer, que criou a nossa casquinha dura, vamos dizer assim, né? Foram duas coisas. Primeiro, que nós tínhamos essas responsabilidades, que hoje não se tem. E a segunda coisa é a questão da frustração, né? Porque hoje a gente, como a gente viveu muita frustração, faltou muita coisa... Né? Hoje a gente tenta suprir muito isso para as nossas crianças. A gente não quer que eles vivam o que a gente viveu, não é verdade, né? Nossa, dói, imagina, né, negar para o meu filho coisas que Hoje eu até posso fazer, mas na minha época não era possível mesmo, né? Eu sei a dor disso, né? Então eu não quero que ele tenha. Então a gente tem até o que a gente chama na parentalidade, isso é a criança ferida, né? Então nós temos a nossa criança ferida dentro da gente, que busca, tem N necessidades, né? Cada um tem a sua. E muitas vezes, quando nós nos tornamos pais e mães, essa...
Mas a gente vai criando os nossos... com o nosso olhar sobre essa nossa criança ferida.
Exatamente. Esse é o quê da questão, como dizem, né? E sem saber, isso tudo é inconsciente, você entendeu? Então são N coisas. Então, por exemplo, a questão, né, não só de suprir necessidades, assim, com brinquedos e coisas, mas com sentimentos, coisas que nos negaram na época, sabe? Então vou te dar um exemplo simples aqui. Eu podia chorar, eu era criança chorona, tava o tempo todo lá chorando. E hoje, se eu vejo meu filho chorando, por exemplo, eu não vou permitir que ele chore, porque minha criança ferida lá, ela fala bem assim, ó. Você não podia chorar. Por que que não pode? Só que isso tudo é inconsciente, você nem tá sabendo. E você vai lá e impede que ele faça, entendeu? Então isso tudo volta lá no começo da nossa conversa, no quê? No autoconhecimento. Como que a gente identifica as feridas dessa criança e não deixa a nossa educação hoje, os nossos filhos, ser tomada por essas necessidades dela, né? No autoconhecimento.
Ah,
a importância disso.
A Mônica me disse que o filho dela quer matar o coronavírus com a arminha dele de matar dinossauro. Como é que assim é possível? Como é que tu acha que tem que se educar as crianças nessa época agora, tratar as coisas mais em fórmula de fábula ou realmente situar eles assim de uma forma mais real? Essa questão da pandemia, né?
As crianças. Depende muito da faixa etária também, né, Gabriel? A criança até os 6 anos, ela é extremamente fantasiosa, a imaginação é muito forte na cabecinha dela, né? Então a gente acaba usando muito isso também. Também para o próprio processo educativo dela, né? Então, se ela consegue entender melhor o mundo através dessa fantasia, dessas coisas assim, né? Mas, assim, é importante a gente sempre trazendo, dentro do nível de entendimento que essa criança tem, o mundo real também, porque ela vai crescendo e esse mundo que ela vai ver lá fora. Então, por exemplo, o exemplo da Mônica, né, que você falou. Eu não sei quantos anos ela fala, quantos anos tem o menino, se é menino ou menina, a criança dela?
O Vitor acho que tem 5, 6. Uhum. Ah, ela vai me matar que eu vou errar a idade dele agora, mas eu acho que ele tem 5, 6.
Tá, então, ele ainda tem, ainda tá vivendo essa fase da fantasia, né? Já deixando um pouco mais, ele com 6, 7 anos, daí vai, a realidade entra bem mais forte, assim. Então, ela pode entrar ali nesse momento da brincadeira, deixar ele levar a historinha dele ali, não tem problema nenhum. Ele tá brincando, ele tá vivendo, ele tá se sentindo poderoso porque ele tá acabando com o coronavírus, né? Então, a gente entrar nessa fantasia deles ali, realmente não vejo problema nenhum. Agora, no momento de uma conversa específica, ele fez uma pergunta de mundo real e tal, ela pode explicar que tá vindo a vacina, que é a solução, é como se fosse a arminha que ele criou lá na brincadeira, que vai resolver e vai acabar com o coronavírus. Então, não tem problema nenhum permitir, porque é como eles funcionam até essa idade, né? Então, a gente também não pode pedir, porque colabora com o processo de desenvolvimento deles.
Por que que é tão difícil, Carla, fazer com que os familiares mais velhos, principalmente, aceitem que não se bate mais em criança?
Pois é, porque a forma que eles viram que eles entendiam que funcionava, né? Uhum. Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, então assim, como é que a gente ouve a fala? Como é que é? Ah, apanhei e não morri, não é? Não morreu, mas quanta situação aí você vive hoje, né? Tem problema de autoestima, tem problema super inseguro, tem problema, depende do outro, a opinião do outro tem um peso imenso na tua vida, quanta coisa, né? Tá aí imperando na tua vida, te limitando, né? De ser muito mais do que você pode ser, porque você teve uma criação muito mais autoritária, né? Então, assim, eu não acredito nesse tipo de educação. O que me levou, inclusive, para a disciplina positiva, né? Eu tenho hoje a certificação como autora do livro lá dos Estados Unidos, né? Que é pela PDA. O que me levou para a disciplina positiva? Justamente porque eu não acreditava nesse tipo de criação. E eu não queria bater no meu filho, mas eu também sabia que eu tinha que encontrar uma forma de colocar limites, que ele entendesse, que ele respeitasse, que ele criasse responsabilidades dentro de todo esse universo. e foi que me levou para a disciplina positiva. Então, o que que... Você não vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa de 50, de 60, né, 70 anos, sim, porque foi tudo que ela viveu, que ela viu na época, e aquilo que você falou, né? Ela olha aí para você, ela pensa, ah, o Gabriel deu certo, eu batia nele, ele deu certo, tô, não sei se apanhava, tá? Só tô dando... Ele tá lá, um cara feliz, sucesso, né, e tal. Então, assim...
Minha mãe tinha um chinelo teleguiado.
Então, a gente sabe que tem, né? Mas assim, mas emocionalmente falando, os danos é assim, são irreparáveis, não, são assim, muito intensos, mas como que a gente consegue resolver? Não quer dizer que daí, ah, não, criei assim, então nunca mais a gente vai resolver, né? A gente consegue ressignificando, né? Como que a gente ressignifica? Voltando ao processo de autoconhecimento. Sim. Então, assim, nossos pais, avós, eles fizeram o que eles podiam, da melhor forma que eles podiam, com todas as crenças e coisas que eles tinham, e tudo bem, isso a gente deixa lá, né? Agora, enquanto nós nos tornamos pais e mães, se nós não, também, né, da onde você, né, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, tem essa concepção de, não, bater realmente no Edu, que eu também penso assim, e realmente acredito, rezo, né, falo com as pessoas justamente para que realmente internalizem essa ideia de que bater não educa, as pessoas fazerem as coisas pelo medo não educa. Faz porque tem que fazer porque tem medo. Não porque ela entendeu que aquilo é importante. Não porque ele não consegue nem desenvolver uma habilidade social que depois ele vai poder fazer usar na vida dele enquanto adulto. Então não tem justificativa. Então, assim, são pessoas que talvez vão opinar, falar pra você, ah, você tá, decidiu, né, criar o Joaquim sem bater, você vai ver o que vai acontecer e tal, não sei o quê. Uhum. Enfim, né, cada um com a sua concepção de vida, né, vocês fazem a escolha de vocês, ele está sob a responsabilidade de vocês, e é isso que conta. Aí, infelizmente, nessas pessoas, quando decidirem buscar esse outro tipo de informação, e agora a gente tem as crianças que estão vindo já dessa nova forma de educação, esperamos, né, quando se tornarem maiores, pessoas muito mais, é o que a gente busca com esse tipo de criação, né? Adultos muito mais responsáveis, bem com eles mesmos, com uma boa autoestima, boas habilidades sociais de convívio, agir empaticamente, viver melhor em sociedade, é isso que a gente busca.
Ah, legal. Vou puxar o gancho ali, já que tu falou na disciplina positiva, né? Qual é o espaço que a disciplina positiva está ganhando na educação dos filhos? Daí podia explicar pra gente um pouquinho o que é a disciplina positiva também.
Uhum. Na verdade já existe, né, desde a década de 80, a Jane Lewis, ela começou a falar sobre isso, saíram essas primeiras edições do livro dela, mas começou aqui no Brasil, mas na década de 90 que começou a vir, aí 2000 e pouco que realmente começou a andar, e agora que tá assim, realmente, acho que com todo esse universo digital, de internet, né, a coisa está realmente ampliando e ganhando mais espaço. Por que a disciplina positiva fez tanto sentido para mim? Porque ela trabalha no dia a dia, né? Não é aquela coisa de, ah, vou parar aqui, vou fazer um pouco de disciplina positiva com meu filho, né? É no dia a dia. Muito mais tem a ver com a tua postura, o teu comportamento. Então, primeiro, o adulto muda a visão dele, o comportamento dele em relação à educação, à criança, automaticamente a criança começa a mudar, porque não tem como, se você oferece um tipo de relação e você muda, né, a relação é sempre no mínimo duas pessoas, então a outra pessoa vai mudar também. E o que a disciplina positiva traz? É que as pessoas às vezes podem confundir, principalmente essa visão de que, né, tem que bater, educar. É que a disciplina positiva é só conversinha, só diálogo, né? E não é isso, lógico que precisa haver o diálogo, a gente precisa, desde muito, muito cedo, desde bebezinho, a gente precisa conversar com a criança, explicar as coisas para a criança, o porquê das coisas, mas a disciplina positiva traz também que a criança, no dia a dia, na relação que a gente tem com elas, ela se desenvolve habilidades de vida. E para a gente ajudar a criança a desenvolver habilidades de vida, é no dia a dia, no momento do mal, sabe, o mau comportamento, que muitas vezes é visto só como afronta, que você vai lá, bate, põe de castigo, você manda pensar, sei lá, né? Ah, vai lá pro teu banquinho do pensamento. o que, que ela aprendeu ali de habilidade, se você tem esse tipo de postura, né? Não aprendeu nada. Agora, a primeira coisa que você precisa entender, que a espinha positiva traz também, você precisa saber sobre a fase de desenvolvimento que o teu filho se encontra. Uma criança até os 4 anos, ela não tem nem a parte frontal do cérebro desenvolvida, que é a parte pensante responsável por regular emoções. Ela não sabe fazer isso. Então, se ela se joga no chão fazendo uma birra porque você não deu o brinquedo lá que ela queria na loja, ela só sabe reagir dessa forma, ela não sabe, né, quando ela está frustrada, quando ela está muito brava, ela não sabe agir de outra forma. Aí o que a disciplina positiva fala? Ah, então você vai lá e compra o brinquedo para ela parar de chorar. Não, você vai acolher aquele sentimento na hora, vai permitir que ela expresse o que ela está sentindo, porque foi uma coisa que muitos de nós, nossa geração, não aconteceu, né, de permitir que a gente expressasse o que a gente tá sentindo, a gente ficou guardando dentro da gente, tá lá, acumulado. Aí a gente permite que ela expresse aquele sentimento, ajuda ela a encontrar o que acalma e explica: filha, eu sei que você queria esse brinquedo, mas como a gente combinou lá em casa, hoje era só passeio. Não é dia de aniversário, não é dia de Natal, não é dia da criança, então hoje a gente não vai comprar brinquedo. E pega a criança e vai embora. Sabe, então você reconheceu o que ela estava sentindo, você nomeou, eu sei que você ficou chateado, sei que você ficou frustrado. Então quer dizer o quê? Tudo bem, todo mundo tem esse tipo de sentimento, acontece. Mas assim, não é a melhor forma de reagir dessa forma e a gente vai embora. Né? Então, não fazer para calar a criança, não permitir que ela demonstre a frustração, que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia mesmo, eu sei que é difícil, a gente está muito cansado. Aí tem a criança ali gritando, chorando, esperneando, fazendo birra ainda, tipo, o que você quer fazer? Que ela pare com aquilo, né? Então você vai satisfazer a vontade dela para que ela pare. Aí ela para, né? Ok. Só que, o que você educou? O que você ensinou para ela? Que habilidade de vida você trouxe para ela naquele momento, né? Outra coisa também que a semana positiva traz é a questão das responsabilidades. Então a gente pode sim dar responsabilidades para essa criança desde muito pequenininho. Né? Como você falou, o Joaquim, 2 aninhos, o que ele já pode fazer? Ele pode tirar a roupinha dele e pôr no cesto, por exemplo. Né? Ele pode, não sei, na hora do banho, ter alguma coisinha que ele já pode fazer sozinho. A gente pode ir identificando coisas, porque cada criança também tem as suas capacidades. A gente joga, de acordo com cada faixa de desenvolvimento, algumas possibilidades. Mas cada criança é única. É o pai e a mãe ali observando que consegue identificar, né? Ah, você tá ali, por exemplo, lavando a louça, você põe ele do ladinho, numa baciazinha, lavando os copinhos de plástico, por exemplo. Pra ele, você não tem noção na cabeça da criança, principalmente nessa faixa etária, que eles querem tanto ajudar e a gente não deixa, porque a gente acha que eles não são capazes de fazer nada, ele tá sentindo pertencente àquela família. Ele tá pensando assim, nossa, olha como eu ajudo aqui o meu pai fazendo isso aqui, olha como eu ajudo a minha mãe fazendo isso aqui. Ele se sente, a autoestima dele vai lá no céu, com simples coisas do dia a dia que a gente pode oferecer, sabe? Então, filho, pega aquele negócio pro pai, que o pai vai fazer não sei o quê. Filho, sabe, envolvendo nas coisas do dia a dia, isso é trabalhar habilidade de vida. Aí ele foi crescendo, ó, agora ele já consegue guardar as coisas de plástico lá dentro do armário, agora ele já consegue pôr a mesa antes de comer, então todo dia a responsabilidade dele é pôr a mesa, agora ele já consegue tirar a mesa, ele já consegue levar o pratinho dele lá na pia para lavar. São coisas pequenas, mas que lá no inconsciente da criança vão desenvolvendo tanta habilidade importante. E sem falar que assim, né, a gente vai deixando passar esse momento que eles são bem mais suscetíveis à colaboração, aí a gente só vê daqui a pouco aquele adolescente que joga meia, joga roupa, lixo pela casa inteira e começa a reclamar. Aí começa a briga, discussão, num momento também de relacionamento que é extremamente importante, que é a adolescência, a gente ter conexão com o nosso filho, vira só aquela, né, e briga e exigência, a gente cobrando, você não faz isso, você não faz aquilo, você não arruma teu quarto. Mas na fase que a gente podia ter treinado isso e tornado muito mais fácil essa outra etapa, a gente deixou passar, né? Então é um pouco disso.
A minha mãe fazia a disciplina positiva sem abrir os dentes e sem mexer a boca.
Só no olhar.
Não, ela fazia assim, ó. Nós não vamos levar esse brinquedo. Sabe quando ela fala assim?
Sei bem.
Ô Carla, como é que faz para lidar com a enxurrada de informações de métodos diferentes? Por exemplo, tem uma mãe lá que vai te dizer que ela já criei 10 filhos. Daí o pediatra vai falar alguma coisa. Daí daqui a pouco tem um curso lá na internet que vai falar alguma coisa. Para que lado que tu indica as pessoas correrem?
Ai, pra você mesmo, né? Porque assim, que eu, no meio da gente, logo já na gravidez, porque os palpites já começam na gestação, né? Logo uma vez a gente já combinou assim, que a gente ia ouvir o que o médico fala. Né? Isso não quer dizer também que eu era mal educada e não acolhi o que as pessoas falavam. Eu sempre acolhi, sempre ouvi, obrigado, né, vó, mãe, todo mundo que vinha falando, tio, tia, vizinho, todo mundo, né, enquanto a gente tem um palpite, uma coisa pra falar, eu acolhi, obrigada, então tá bom, ok. Mas eu analisava, aquilo fazia sentido pra mim, né, aí até eu fazia, se não fazia... Eu não fazia, né? Ah, então, mas eu fiquei com uma dúvida, deram uma dica aqui, mas não. É uma questão que é mais com o pediatra mesmo, que é mais, né, com o médico. Eu ouvi o médico, sempre isso. Né? Ah, questão de lidar com a febre, questão da alimentação. Sempre ouvi os profissionais da saúde, né? Minha questão pessoal. Quer dizer que, então, todas essas pessoas que criaram 10 filhos, as pessoas, né, que, né, têm N tempo de experiência, não tem nada para colaborar? Lógico que tem, né? Mas é aquilo, volta na questão. Marisa, faz sentido pra você? Não faz.
Tem que fazer um filtro, né?
Fazer um filtro. Agora, a questão das abordagens de educação. A mesma coisa, né? Hoje em dia tem N formas. A gente tem... Nossa, como você fala, enxurrada de informação. Você pode buscar no YouTube, você pode buscar no Instagram, você pode buscar em N canais, você pode ler livros, né? Aí você tem que ver aquilo que faz sentido pra você, como foi pra mim. Eu comecei lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, que acabou me levando até a disciplina positiva e pra mim fez e tá fazendo muito sentido. Então é você realmente... E eu uso só a disciplina positiva na minha vida? Eu acho que não. Tem a criação do apego também. Eu busco um pouquinho do apego, eu busco a disciplina positiva, eu busco o que eu leio sobre desenvolvimento infantil. Junto tudo isso, né, e vejo que faz sentido, que funciona também com o meu filho, né? Porque voltando àquela questão aqui, cada criança é única. Então, desde que eles estão lá no ventre, eles já estão criando. Eles estão... Uma coisa que a gente muitas vezes esquece, quanto pai quanto mãe, que o tempo todo na interação, eles estão pensando, estão sentindo e estão decidindo. Eles são pessoas, né? Embora, né, a gente acabe, né, esquecendo, eles estão pensando, estão criando crenças, estão formando ideias a partir de tudo que a gente faz. Então, por exemplo, nessa educação, né, autoritária que a gente estava falando ali, se eu simplesmente, a criança teve uma crise aqui de choro, uma pirra, eu mando ela pro quarto pensar. Na cabeça da gente, ah, que bom, ele foi pra lá, agora ele tá pensando na besteira que ele fez aqui, que ele não podia ter atirado aquele brinquedo na parede. O que a criança tá pensando? Muitas vezes em vingança, tá revoltada, na próxima vez eu vou fazer assim, na próxima vez eu vou fazer assado. Ela não tá aprendendo nada, né? Agora, eu posso acolher, por exemplo, na disciplina positiva, como eu agiria nesse momento que a criança pegou, ela atirou o brinquedo na parede? Eu pego aquele brinquedo, eu guardo, eu já crio um combinado e falo com ele assim, filho, tudo bem, você ficou bravo, você ficou frustrado com o brinquedo aqui, parou de funcionar na hora que você estava brincando. Mas quando a gente fica muito bravo, com muita raiva, não é assim que a gente demonstra raiva. A gente não pode atirar as coisas. Agora você estragou o teu brinquedo. Agora eu vou ter que guardar e não tem outro desse brinquedo. Se você jogar outro brinquedo, você vai perder mais um brinquedo, até você ficar sem brinquedo. Então não é assim que a gente resolve. Como você acha que pode se acalmar? Aí a gente vai encontrando junto com a criança, se é muito pequenininho, falei no caso do Joaquim, né? Você pode dar dicas pra ele. Filho, e se você apertar essa almofada quando você tá muito bravo, né? E ele pode ir encontrando forminhas ali de se acalmar. Mostra como você se acalma. Ó, quando o pai fica muito bravo, o pai também fica bravo. Quando o pai tá muito bravo, o pai respira fundo. Ele mostra como você faz a tua respiração, sabe? Então a gente mostrando pra ele primeiro que todo mundo sente o que ele tá sentindo ali e que não é errado ele sentir. Quando a gente só manda ela pensar, a gente manda pro castigo, a gente bate, a gente confunde com o errado sentir. E não é isso. Só é errado atirar coisa, morder, agredir. Então a gente pode ensinar o certo.
Ele ainda tá naquela fase de tentar forçar um choro, assim, sabe? De ficar com aquela raiva, assim, e ele tenta... Ele reclama, né, no caso, ele força um choro e tudo. E a gente ainda usa uma técnica que a gente aprendeu, que usava com criança menor, e eu acho que tá servindo pra ele, que é tentar distrair ele com outra coisa. Então, se por um acaso ele não pode mais brincar, ou ele não pode pegar aquilo que ele quer, né? Ou se ele quer fazer uma coisa que ele não pode, a gente tira ele, o foco daquela coisa, e bota ele... Propõe outra coisa pra ele, então, pra que ele esqueça daquela primeira.
Assim. E é isso mesmo, essa fasezinha, até os 3 anos, né? O distrair e redirecionar que você tá falando, né? Que a gente chama na disciplina positiva. Porque, assim, essa criança nessa idade, ela tem a mente dela, como não tá muito desenvolvido ali, né? A parte do raciocínio que eu tava te falando. Então, assim, o que você mostra, se você já mostra um outro interesse logo em seguida, automaticamente ela já esquece, né, aquele anterior que estava gerando toda aquela situação, porque ela nem ela é muito focada no agora, né, no que está acontecendo agora. Então é muito legal isso que você trouxe, porque realmente funciona, né, a gente vê que funciona, porque na hora que ele está tendo aquela crise, você já redireciona para uma situação agradável também para ele, né, aí ele acaba esquecendo aquilo que gerou aquele momento da crise, né. É isso mesmo.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou. Vou repetir: www.apoia.se/podcast Ninguém Me Perguntou e veja o que tu pode fazer pela gente. Teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Cara, pra terminar então, eu vou te largar duas aqui agora, ó.
Tá.
Duas situações e tu... É que eu não consegui escolher aqui qual que... Quer dizer, eu tenho uma escolha aqui qual que é a mais importante, mas eu acho que elas acabam se completando no final. Eu quero que tu fale sobre duas coisas, então, pra gente terminar. Uma delas é o papel do pai, então, nessa história toda que a gente falou, que a gente fala muito de mãe na criação, né? E o pai, a gente sabe que tem que estar presente. Eu espero, do fundo do meu coração, que os homens tenham escutado até aqui. Talvez eu vou fazer mais um pedacinho naquela introdução depois, Carly, e dizer para os homens, ó, vocês têm que escutar isso, tudo que foi falado aqui também, porque é importante para vocês também.
Uhum.
E como, uma coisa que foi muito comum em todas as pessoas que mandaram perguntas foi como que se deixa de ter culpa, principalmente agora falando da mãe, né? A mãe tem aquela eterna culpa achando que tá fazendo as coisas erradas na criação do filho. Como que ela deixa de sentir essa culpa?
Uhum. Tá, então acho que primeiro falar aí da culpa, que é uma questão bem que aparece bastante também lá no meu Instagram, porque é como dizem, né? Como é aquela expressão, nasce o neném, nasce a mãe, nasce a culpa, né? Normalmente na mulher é muito intenso, porque a gente, além de toda aquela situação que eu falei do puerpério, que já é fisiológica também, é muito amor envolvido, né? É um amor que a gente nunca sentiu, e a gente vê aquela pessoa ali dependendo da gente, a gente quer acertar. E desde que a gente se descobre ali grávida e tal, a gente idealiza, né? Então existe uma idealização muito grande de como vai ser essa relação, como vai ser essa criança, né? E quando a gente vê ali o mundo real, as coisas acontecendo, coisas que muitas vezes nem nos contaram que seria daquela forma, a gente vai vivendo esse confronto muito grande de tudo que a gente idealizou com tudo que a gente está vivendo. E aí vai nascendo a culpa, né? Porque a gente realmente acredita que tinha que ser daquela forma que a gente pensou que seria. Só que assim, existe um mundo real, existe uma relação com uma outra pessoinha que também traz toda a sua característica, toda a sua carga, né? E a gente tem que ir pensando, né, colocando na nossa cabeça, embora eu sei que não seja fácil, que assim, nós somos o melhor para eles, o melhor que eles poderiam ter. E nós estamos criando junto com eles essa relação, né? Nós somos a referência de mãe que ele tem. Então, quando conforme ele for crescendo, ele for aprendendo, né, interagindo mais nessa relação, não tenha dúvida, né, de todo amor, todo trabalho que você tem feito com essa criança. Então, assim, a gente foca muito aquilo que falta e não foca todo o resultado, tudo que dá certo, tudo que a gente consegue fazer. Então, é chegar ao final de cada dia e pensar, olha aqui que legal, realmente se puder até listar, olha tudo que eu consegui fazer. Ah, isso aqui eu não consegui, mas tudo bem, amanhã é um outro dia, amanhã eu tento. Ah, olha, hoje eu acabei gritando com meu filho num momento que, né, eu tava ali nervosa, problema, né, pensando um monte de coisa, o trabalho, da casa, sei lá. Ele veio e eu acabei falando de uma forma que eu não queria, pronto, aí já nasce aquela culpa, já fiquei super preocupada, gritei. Qual o problema de ter, né, de ir lá, olhar no olho da criança e falar, filho, infelizmente eu tava muito preocupada com tal situação naquele momento e acabei falando com você de uma forma que eu não deveria. Me desculpe, vou tentar não fazer mais. Não tem problema nenhum de pedir desculpa. Então, mostrar essa vulnerabilidade e realmente entender que a gente vai errar. A gente vai errar. Então, o que é mais importante nisso tudo? Que tudo que a gente faz tentando acertar, porque é com a pessoa que a gente mais ama nesse mundo. Então, como diminuir essa culpa? E aos poucos, a cada dia, um pouquinho cada dia, né? Não é uma coisa assim, pronto, dormi hoje, amanhã acordei sem culpa. é cada dia entendendo que nós damos o nosso melhor a cada dia. Né? A gente tentou ser o melhor, aquela questão da mãe possível. Eu fui, tudo que eu tinha, que dependia de mim, eu fiz. O problema é que a gente fica se culpando por coisas que não acontecem, mas que não dependiam só da gente. Né? Então, vamos pensar agora na pandemia, mas um motivo que foi de muita culpa para as mães que me procuravam, então era a questão das telas. Mas a gente está vivendo no mundo, a gente sabe que não é ideal. A gente sabe que existe um órgão que vai lá e diz o quanto tempo de tela que a criança deve ficar, né? Pode ficar, que é saudável para ela. Mas a gente teve famílias assim que a mãe trabalhava das 8 às 20 da noite e o que ela fazia com essa criança o dia inteiro? Então ela teve que oferecer mais momentos de tela do que ela queria. Né? E fazer o quê? Era uma realidade, ela não conseguia mudar essa realidade. E ela ficar só se culpando, só fazia mal para ela. Inclusive, nos momentos que ela podia estar com a criança. Ela não conseguia viver intensamente aquele momento, porque ela não estava bem, estava super sobrecarregada. Então, assim, o que a gente pode fazer? Ah, nesse caso das telas, tentar administrar de uma forma, assim, o que depende muito de cada faixa etária, mas intercalar com atividades, criar combinados de tempo, né? Ó, aqui você fica um pouquinho na tela, aqui você brinca com esse brinquedo, aqui. Então, tentando administrar, colocar a tela de uma forma mais consciente, então não ficar assistindo só uma coisa, fazendo só uma coisa, né? Então, por exemplo, joga um joguinho aqui que desenvolve mais o raciocínio lógico, assiste lá um canal que traz informação mais útil. Então, negocia com a criança, dependendo da faixa etária dela, para que você consiga, né, ir fazendo o que você pode. Então, quando a gente coloca na cabeça da gente que tem coisas que estão na minha zona de controle, que eu consigo fazer, ótimo. Tem coisas que não estão na minha zona de controle e eu não vou conseguir fazer. Então, não faz sentido nenhum eu ficar me culpando por coisas que não dependem só de mim. Né? E agora eu já faço o gancho com a tua última questão, que é o papel do pai. Então, por que que a gente sobrecarrega tanto e acaba aumentando e intensificando ainda mais esse sentimento de culpa? Né? Porque muitas vezes a gente não tem o apoio, a gente não tem a escuta, né? A gente não tem essa distribuição das tarefas dentro da própria casa. Então, é haver essa sensibilidade de quem está junto, de quem vive junto com essa mãe, que realmente, né, ó, vamos distribuir aqui as tarefas, porque não tá dando, ela tá sobrecarregada, né? Como a gente pode fazer para que diminua essa carga da mãe, né, e acabe trazendo também nesse caso, eu vou especificar o pai, porque a gente vai entrar no papel do pai. Então, entender que uma criança não é feita sozinha e as tarefas, tudo que envolve essa criança, deve ser compartilhado. Né? De acordo com a rotina dessa família. A gente sabe que tem questão de cargas horárias, de disponibilidade de trabalho, então a gente sabe que o trabalho de cada um é importante também. Então, dentro disso tudo, a família encontrar o que funciona melhor para ela. Né? Então, assim, e aqui uma coisa também que para mim funcionou, assim, a questão de diminuir a culpa, prioridades. Né? Então, assim, não adianta eu estar aqui, por exemplo, né? Eu trabalhei o dia inteiro, aí no momento que eu poderia estar brincando com meu filho, eu estou preocupada com a pia lá que está cheia de louça, aí eu vou lá lavar a louça, daí estou me sentindo culpada lavando a louça, porque eu devia estar com meu filho, ou eu não fiquei com meu filho, mas eu estou aqui preocupada, porque aquela pilha de louça. É assim, é realmente uma questão de definir prioridade e realmente aceitar e ficar tranquilo com aquela prioridade que se determinou. Né? Então, assim, se não dá para lavar a louça do almoço no almoço, vai ser só na janta e vai ficar acumulando lá na pia até a noite, vida que segue. Né? Então, assim, a gente trabalhar realmente com o que a gente tem. Né? E contar com essa participação do pai com o papel que, de fato, ele tem. Ele também é o responsável por essa criança. Né? E não tem que ser tudo só a mãe. É distribuir essa tarefa. Ah, hoje quem leva na escola? Quem tem mais disponibilidade para levar na escola? Ah, hoje quem faz a tarefa junto ali na hora da tarefa de casa? Quem tem mais disponibilidade para fazer isso? Então, tem que ser sempre a mãe. Né? Então, haver essa... E nós, enquanto mães também, permitirmos isso, né? Eu vou te contar, Gabriel, que também acontece muito isso. A gente tem essa coisa tão assim, ai, meu Deus, meu filho, né? Esse amor, essa coisa. A gente acha muitas vezes que as outras pessoas não fazem da forma que a gente faz. Então, a gente quer fazer. Ah, mas o pai não põe a fralda lá daquele jeito que eu coloco, então não, deixa que eu troco, prefiro eu trocar. Ah, o pai não dá banho lá do jeito que eu faço, não, prefiro, então deixa que eu dou banho. Então a gente também permitir que ele faça do jeito dele as coisas, não vai ser do nosso jeito, porque cada um tem um jeito, né? Então a gente também permitir aceitar e reconhecer, né, essa participação, realmente haver esse diálogo e essa distribuição de tarefas de acordo com a rotina familiar de cada um, né?
Carla, muito obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço, foi
uma Eu achei muito legal tudo que tu fala, muito, muito atual, muito interessante, show de bola. Te despede então de quem tá te ouvindo aí, já aproveita, deixa tuas redes sociais, deixa como é que o pessoal faz para te encontrar, onde é que o pessoal te acompanha.
Então tá, primeiro, né, obrigada, foi uma experiência muito gratificante, adorei falar com você, agradeço a todos que estão aqui ouvindo, e quem quiser lá para, né, partilhar comigo, trazer experiência, trocar ideia, adoro isso, para isso que existe lá o meu Instagram. Respondo tudo que perguntam, pode mandar pergunta, né? Se faltou alguma coisa, podem mandar. O Instagram é @educacau.carlaandrade. Tô esperando vocês lá pra gente falar sobre esse assunto aí, que, como o Gabriel tinha comentado, rende mais de 4 horas de podcast, né? Bem mais, porque educação do filho, meu Deus, né?
Repete o Instagram aí pra fixar.
É Educacau, que é sem o cedilha, o acento, né? Educacau. Carla Andrade, Carla com C.
Show. Obrigado, Carla. Abração, tudo de bom pra ti.
Obrigada pra vocês aí também.
Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.